Então, nós estamos em 2 Reis 4, já iniciamos naquela última aula, não sei quantos lembram ainda, já começamos essa história da Sunamita, não temos o nome dela, só temos essa qualificação, né? Sunamita vem da cidade onde ela morava, em Sunem, que ficava no norte de Israel. Temos falado que tem várias formas de numerar os milagres de Eliseu, mas na sequência que nós estamos fazendo, estamos considerando essa história da Sunamita. Na verdade, tem dois milagres. Então, nós estamos aqui estudando a primeira parte dessa história ainda, que é essa mulher Sunamita que não tinha filhos, e o Senhor deu para ela um filho milagroso, um filho que ela não podia ter. Aqui as escrituras não falam que ela era estéril, fala que o marido dela era idoso. Então, não sabemos mais nada além disso para explicar por que, que ela não tinha filhos, mas era algo que até então não tinha acontecido, então foi milagroso. Então, na aula passada, a gente já falou várias coisas, vou só recapitular um pouquinho, só para vocês terem contexto, mas nós vamos focar mais em uma parte dessa história para buscarmos algo do Senhor para nos ensinar. Mas só lembrando, assim, então, essa história toda da mulher sunamita, que é uma das mais longas das histórias de Eliseu. Eliseu tem muitos milagres, vários milagres acontecem. Nesse capítulo 4, tem pelo menos quatro milagres só nesse capítulo. Então, e nessa sequência de capítulos, essa parte aqui, capítulos 4, 5, 6, como nós temos falado, é diferente do restante das narrativas, porque normalmente, né, em Samuel, em Reis, em Crônicas, Juízes, Juízes tem algumas histórias assim, diferentes disso, mas a maioria das histórias conta sobre os governantes, sobre os reis, sobre os juízes, sobre os líderes. E essa parte da história não, quase nem se refere. Em alguns lugares vai se referir ao rei de Israel, mas várias histórias aqui, como nós vimos, né, uma das diferenças entre Eliseu e Elias, que Elias veio para trazer a palavra de arrependimento, para trazer juízo, para se dirigir aos reis, né, principalmente Acabe e Jezabel, mas depois ele falou para mais dois filhos de Acabe e mandou uma carta para um rei de Judá. Então a maioria dos tratamentos de Elias foi direcionada assim, para a liderança da nação. E Eliseu fez isso também, nós já até vimos uma das histórias já no capítulo anterior, mas a maioria das histórias de Eliseu tem a ver com pessoas comuns, pessoas que não fazem parte da liderança, não foram chamadas para dirigir o povo de Israel, e é uma das coisas significativas nessa história, porque temos várias histórias na Bíblia de mulheres que não podiam ter filhos, né? Vocês podem lembrar de, acho que de 4 ou 5, rapidinho, assim, né? De mulheres que não podiam ter filhos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, né? A mãe de João Batista também não podia ter filho. Então tem muitas, né, muitas histórias na Bíblia de mulheres que não podiam ter filhos. Essa história aqui é diferente de todas as outras, porque essa mulher sunamita, ela não tem um papel significativo, ela não é esposa de Abraão, ela não é mãe de Samuel, ela não é uma pessoa importante e significativa na história da Bíblia, ok? Então isso é significativo, né? O fato dela não ser uma pessoa importante, isso é significativo nessa história, e vai ter dois milagres, né? Porque ela recebe o filho, depois ela perde o filho e ganha o filho de novo. Então tudo isso aí faz parte dessa história, mas nós ainda vamos ficar nessa primeira parte, a primeira parte da história da mulher sunamita, e já examinamos alguns aspectos dessa história, mas a primeira parte é do versículo 8, né, 2 Reis 4, 8, e vai até o nascimento do filho no versículo 17. Então essa é a primeira parte da história, ainda vamos ficar hoje nesta parte, porque tem um aspecto que eu quero ressaltar mais para a gente entender o que realmente aconteceu e por que aconteceu. Então, só lembrando de alguns aspectos rapidinho. A primeira história, a história anterior, era de uma viúva que não tinha dinheiro, tinha dois filhos, ia perder os filhos. Então, era de uma mulher que não tinha nada e tinha muita necessidade. Essa história da mulher sunamita é bem ao contrário. É uma mulher que tem tudo, menos o filho, né? Mas ela tem tudo, ela tem marido, ela não é viúva, ela tem, o marido dela é rico, o marido dela tem propriedades, tem casa própria, tem sustento, tem tudo o que precisa. Então, esse contraste é importante lembrar que o milagre anterior foi para suprir, Deus deu provisão para uma mulher que não tinha nada. Essa história é de uma mulher que, aparentemente, no início da história, a gente nem fica sabendo que ela não tinha filho. Nem Eliseu, que ia frequentemente, fala que a história começa no versículo 8, eu não vou ler tudo de novo, mas esse começo, eu quero dar mais assim, um toque nisso hoje, porque me chamou muita atenção e eu creio que é algo que Deus quer trazer a nossa atenção. Então, no versículo 8 diz que certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o constrangeu. Algumas traduções falam que insistiu com ele para que ele comesse. Então, não sabemos as circunstâncias, como é que Eliseu viu essa mulher, como é que ela teve essa oportunidade de convidá-lo para comer, mas o detalhe aqui que o Espírito Santo deixou para nós assim, bem claro é que ela fez algo, assim, foi uma iniciativa, não foi que ele já estava lá mesmo ou que ele ia ficar mesmo na casa dela, não, ela insistiu com ele para comer. Eu sou da opinião assim, que cada detalhe nas Escrituras está ali por uma razão. Nada isso aqui é um detalhe que não tem importância nenhuma. Eu posso não entender, eu posso não descobrir, mas que tem uma razão, as medidas, as quantidades, as datas, o quanto de tempo, todas as coisas nas Escrituras tem significado, e isso é maravilhoso, e a gente vai descobrindo aos poucos, à medida que Deus revela. Mas o fato desse detalhe está aqui, que ela insistiu com ele. Então, toda a história, veja bem, essa história, você já sabe qual o fim, essencialmente, ela vai ganhar um filho, depois o filho morre e depois o filho ressuscita. Então essa é a síntese da história. Mas toda essa história começa por causa disso aqui. Como a gente já notou, muitas histórias na Bíblia, no Eliseu tem muitas semelhanças com Jesus. Jesus também fazia isso, atendia as pessoas comuns. Jesus não veio só para falar com líderes, ele falou com líderes também, mas Jesus veio para se misturar com as pessoas comuns, ele veio para compadecer de necessidades. Então, muitas pessoas, como o cego Bartimeu e tantas outras pessoas que tiveram encontro com Jesus, tiveram um encontro porque tinham necessidade. Eles tinham uma necessidade, como a primeira viúva desse capítulo, a viúva da história anterior. Então, muitas pessoas, e isso não é uma coisa ruim, eu não estou vendo nessa história o fato dessa mulher não ter necessidade, não significa que Deus não quer atender, não quer ministrar, não quer se encontrar com pessoas que estão em necessidade. Aliás, a maioria das histórias são de pessoas necessitadas. Mas essa história é diferente e nos chama atenção porque essa é uma mulher que não tem necessidades e que ela toma uma iniciativa. Ela toma uma iniciativa para receber o profeta, e isso que eu queria ver com vocês mais um pouquinho hoje. Então, a primeira coisa que acontece, ela insiste com Eliseu. Nós não sabemos se ela conhecia Eliseu, porque a próxima, assim, o restante do versículo fala assim, então, que todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. Então, algo aconteceu, né? A gente pode, as pessoas no Brasil são assim, as pessoas no Oriente Médio são assim, isso não é uma coisa assim diferente nessa mulher. Essa mulher é hospitaleira, mas isso é costume, era naquela época, é hoje, não é assim? Ela é uma mulher hospitaleira, mas a Bíblia está chamando atenção para esse fato. Tem algo aqui que desencadeou uma série de acontecimentos. Então, ela insistiu com Eliseu para comer lá, e ele se sentiu tão aceito, tão à vontade, tão recebido, que a Bíblia diz, né, até brinquei, né, assim, que ela insistiu com ele para comer, e daí assim, ele não saiu mais da casa dela, né? A gente podia até pensar, nossa, né, ela podia falar assim, puxa, o que, que eu fiz? Né? Eu chamei uma vez, insisti, agora todas as vezes ele vem, mas na verdade ela queria isso. Né? Então, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. E tanto é que ela queria, então agora vem o próximo passo, versículo 9. Então, primeiro passo, convida para comer, insiste, parece que ele não queria, sei lá, ela precisou insistir com ele. Tem até aquela, vem à nossa mente aquela imagem, né, dos dois discípulos no caminho de Emaús, né, que insistiram com Jesus para parar na casa deles e comer, foi ali que ele se revelou a eles. Então tem essa coisa assim de hospitalidade comum, natural, que às vezes as pessoas nem, né, assim, ah, vem, entra, a pessoa sabe que está sendo hospitaleiro, mas não é o caso, não quero incomodar, mas eles insistiram no caminho de Emaús e ela também insistiu com ele. Então tem essa conotação de alguém que realmente quer. Não é uma hospitalidade comum, é uma hospitalidade insistente. E da primeira vez não sabemos, mas agora no versículo 9 a gente percebe, né, e até vem à minha mente, será que ela sabia quem era Eliseu? Será que ela sabia? Porque olha como ela fala no versículo 9. Disse ela a seu marido, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E até comentamos sobre o fato assim, de que esse termo homem de Deus, que é usado bastante vezes na Bíblia, em torno de 75 vezes, foi mais usado de Eliseu do que de qualquer outro homem na Bíblia. Então, umas 28 vezes, parece, foi usado sobre Eliseu, né? Um homem de Deus. Então, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. O que, que nós vamos fazer? Ela fala com o marido. O que, que nós vamos fazer? A gente tem convidado, a gente convidou uma vez e ele está sempre passando. Ela sente que isso é uma honra. Ela sente que isso é uma coisa maravilhosa. Ela sente que esse homem, esse santo homem de Deus, e para mim a conotação aqui, porque ela não usa o nome, se ela soubesse quem ele era, ela não ia falar assim, vejo que ele é um homem de Deus. Poxa, ele é Eliseu, né? Ainda é mais talvez no início do ministério, talvez ele não fosse tão conhecido, mas já tinha acontecido algumas coisas, e se ela já soubesse de tudo isso, ela não precisava falar, eu vejo, estou observando, não. Claro que ele é um homem de Deus. Então, para mim, a conotação do versículo 9 é que ela não sabia quem ele era. Eu penso isso, mas não posso afirmar. Só estou dando a minha avaliação, assim, o que eu entendo. Quando eu leio esse versículo, assim, eu vejo que é um homem de Deus. Então, como eu falei, assim, ele Pelo menos com ela. Ele não tinha dado uma profecia, ele não tinha curado ninguém, ele não tinha feito nada. Ela viu nele um homem de Deus simplesmente pelo fato dele passar na casa dela e comer junto com ela e o marido. Então, ela via nele um homem de Deus. Então, o que me chamou atenção muito forte hoje de novo, quando estava meditando sobre esse texto, é o versículo, essa sequência aqui, que ela insistiu com ele para comer, depois ele voltou várias vezes e ela queria dar mais. Ela queria que ele ficasse mais tempo. Ela queria abrigá-lo mais do que só a passagem e de comer juntos. Então ela fala no versículo 10, ela está falando com o marido: façamos-lhe um pequeno quarto no terraço e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier a nós, ali se recolherá. Então, lembrando da história que eu já enfatizei na última aula, de que ela não estava fazendo isso para ganhar alguma coisa. Ele passou várias vezes pela casa dela, na sequência da história. Quando ele vem, parece que foi a primeira vez, não sei, mas aparentemente a primeira vez que ele ficou, no versículo 11, certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então, parece que foi a primeira vez que ele se hospedou ali, ele já quis fazer alguma coisa, quis retribuir, quis trazer uma bênção para essa mulher que tinha feito tanto por ele. E até quero lembrar, também falei isso na última aula, mas no versículo 13, ele fala, ele manda Geazi falar com ela, né? Diz-lhe: tu nos tens tratado com todo o desvelo. A minha tradução fala desvelo, eu nem sei direito o que é desvelo em português, mas assim, a palavra no original significa, algumas traduções assim, você tem, tu tens cuidado de nós, mas é uma palavra que significa tremer, até de medo, tremer, estremecer, mas é uma palavra, por causa disso, assim, às vezes é usado com essa conotação mais de medo, mas é uma palavra que aqui nesse caso é: você tem cuidado de nós com muito assim, com muito, a palavra é reverência. A gente pensa reverência para Deus, na verdade ela está fazendo para Deus, mas assim, ela está cuidando desse profeta como se ela estivesse cuidando de Deus. Essa é a ideia. E Eliseu sente isso. E ele fala assim: você tem feito tanta coisa, você está fazendo com cuidado e obviamente, assim como ela via nele o homem de Deus sem falar muita coisa, com certeza Eliseu, ele está percebendo nela uma pessoa, todo o jeito, todos os gestos dela, a maneira de tratar, ele está vendo algo que vai além da hospitalidade comum. Ele vê alguém que está cuidando dele com esse cuidado. Essa palavra aqui, assim, a hora que eu descobri o que, que significa, eu fiquei impressionado, porque é como se ela tivesse, não aquele medo assim, que esse homem vai fazer se eu fizer alguma coisa errada, é um temor de querer fazer o melhor. Como é que você cuidaria de Deus? Deus não vai me matar se eu não der uma coisa boa para ele. Mas ele é muito santo, ele é muito perfeito. Como é que eu vou cuidar de Deus na minha casa? Gente, vocês estão percebendo? Ela está cuidando desse homem de Deus como se ela estivesse cuidando de Deus. E Eliseu está muito impressionado com isso. Eliseu, ele ficou muito tocado com essa atitude da mulher. E a história vai continuando, que ele pergunta o que ela quer, ela não vai falar, claro. Então ele fala assim: olha, eu posso falar, posso pedir alguma coisa para o rei, para o capitão do exército, né? Ela fala: não, eu não preciso de nada. Era a chance dela, se ela estivesse fazendo algo para ganhar. E gente, por favor, novamente, eu não quero dizer que é errado. Todos nós temos necessidades, muitas necessidades. Né? Se a gente for fazer uma lista, né, como a gente faz nas reuniões, nas casas, o que nós queremos orar hoje? Todo mundo tem, e são necessidades minhas, são necessidades de pessoas que eu conheço, temos muitas necessidades, e Deus se comove com as necessidades, então não estou desprezando isso. Só estou mostrando, assim, a Bíblia nos mostra uma história de uma mulher que é diferente, ela não precisa de nada, ela não pede nada. Quando o profeta fala assim, olha, eu posso fazer alguma coisa, ela podia falar, não, isso eu não quero, mas eu tenho uma coisa que eu preciso. Ela não pede nada. Então, até tem essa coisa assim, ela até guarda uma distância, porque Eliseu fala com o servo dele, o servo fala com a mulher, assim, é até um negócio meio estranho, assim, ele está na casa dela, por que ele não fala com ela? Mas fica essa coisa de respeito, de protocolo, sei lá. Então, ele está falando com ela, ou o servo está falando com ela, você quer alguma coisa? E daí parece que ela some de novo, porque aí Eliseu pergunta de novo, puxa, ela não quer nada. Versículo 14, o que eu vou fazer? Não tem nada que eu posso fazer. E aí Geazi, aí é interessante que nem Eliseu sabe, quer dizer, ela nunca comentou, ela podia comentar. Ai, eu não tenho filho. Era uma coisa assim que para eles, em toda a cultura deles, qualquer mulher sem filho ficava angustiada. Então ela podia ter comentado alguma coisa, ela nunca tinha nem comentado. Eliseu não sabe que ela não tem filho. Mas aí Geazi, né, e os servos, né, os servos dos reis, os servos, eles sabem de todas as coisas, né, sabem de tudo, né? Então Geazi, ele está junto com Eliseu, não era para ele saber mais nada do que Eliseu, os dois estão juntos, mas Geazi sabe, assim, ó, ela tem um problema, ela não tem filho, e o marido dela é velho, talvez Geazi tinha conversado com alguns servos da casa dela, sei lá, ele sabia já. E aí Eliseu também chama muita atenção isso. Ele não vai orar, ele não vai assim, Deus, o senhor faria isso? Revela para mim, eu quero. Não, ele chama a mulher e fala, você vai ter um filho o ano que vem, daqui 9 meses, você vai ter um filho. E a mulher responde, até parecendo incrédula, mas é uma reação assim, porque era uma coisa muito doída para ela, muito importante, muito angustiosa. Ela falou assim, meu senhor, não brinque comigo. Não fale uma coisa dessa assim. Eu não quero levantar a minha esperança por algo que talvez não vai acontecer. Mas o filho veio. Né? No versículo 17, o filho veio conforme Eliseu tinha falado. Então, tenho meditado sobre esse texto e quero ficar um pouquinho, né, nesse tempinho que a gente tem hoje, pensando sobre esse princípio de como essa mulher, ela recebeu um homem de Deus como se fosse o próprio Deus. Então vamos ver alguns textos no Novo Testamento para a gente entender esse princípio, para a gente, quem sabe, ser estimulado por Deus, porque ela hospedou um homem, né? Hebreus 13 fala assim, eu queria que vocês lessem esses textos, né? Alguns são conhecidos, né? Mas vamos ver esse texto de Hebreus 13, versículos 1 e 2. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Eu não sei de quem que ele está falando, né? Ele não fala, a gente não, temos aí a história de Abraão, né? Abraão, acho que podia estar se referindo, quem sabe, a Abraão. Lembra a história de Abraão, né? Ele recebeu 3 homens... né, fez tudo para ele, chamou para comer e tal. Ele não sabia quem eram aqueles homens. Não eram só anjos, né? Era o próprio Deus, né? E na pessoa de Jesus. Então não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Agora eu queria ler com vocês em Mateus 10, Mateus capítulo 10, fala a respeito de como Jesus enviou os discípulos de dois em dois, e tem várias instruções e coisas aqui nesse capítulo. Tem muitas coisas aqui que a gente não vai ler, mas eu queria chamar a atenção alguns aspectos para vocês que tem a ver com essa história também. Jesus mandou os discípulos de dois em dois para anunciar o reino de Deus, e ele falou para ir pregando, versículo 7, né, ir pregando o reino de Deus, dos céus está próximo, curar os enfermos, versículo 8, de graça recebestes, de graça dai. Não era para eles levarem nada, nem ouro, nem prata, nem roupa, praticamente, nada assim, nada de excesso. E versículo 11 diz o seguinte: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nelas, né, quem naquela cidade seja digno, e hospedai-vos até que vos retireis. Tem um outro texto, num dos outros evangelhos, que fala assim: não é para ficar indo de casa em casa. Ache um lugar digno, ache um lugar e fique lá. Ao entrardes numa casa, versículo 12, saudai-a, era para dar a paz, né? Dar a paz para aquela casa. E isso talvez seja até uma das origens do costume evangélico de cumprimentar todo mundo com a paz do Senhor. Eu acho um costume muito bonito, mas um costume que perdeu quase que totalmente o sentido, porque as pessoas falam sem pensar em nada e sem, às vezes até usam, eu acho muito ruim, você estar num grupo de pessoas evangélicas e não evangélicas, e talvez as não evangélicas sejam pessoas que conhecem Jesus, mas você não conhece, você considera que quem não é evangélico não é salvo, aí você dá paz do Senhor para uns e não dá paz para os outros. E, na verdade, quando Jesus mandou dar paz, não era para pessoas convertidas. Ele falou assim: para chegar numa casa e dar paz àquela casa. Não era necessariamente uma pessoa que já... Eles iam procurar pessoas abertas, pessoas que queriam, pessoas que tinham interesse em hospedar a presença de Deus, mas eles iam trazer a paz. E tanto é que essa paz talvez não seria aceita, que ele diz o seguinte, versículo 13: se a casa for digna, em Lucas ele fala assim, se houver ali um filho da paz, mas não era uma pessoa convertida, era alguém que queria, alguém que estivesse aberto, né? Então, se a casa for digna, se tiver gente que quer a paz, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Então, eles iam dar a paz para alguém que talvez não fosse receber, tá? Então, isso é uma coisa assim que Deus teria que nos mostrar como fazer isso, não através de um costume, não é uma palavra, não é uma fórmula que vai trazer paz para alguém, mas de alguma maneira a gente precisava realmente entender como é isso. Jesus queria que trouxesse paz para aquela casa. Era possível a pessoa não querer, mas o desejo de Deus é trazer a paz. Versículo 14: se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, ele está mostrando que eles deviam levar a paz, mas em muitos lugares eles não seriam aceitos, e às vezes eles até não achariam numa casa, não achariam talvez em outra, talvez não achariam ninguém naquela cidade. E aí ele continua falando várias coisas no restante do capítulo sobre como eles seriam perseguidos, não era tudo em relação àquela missão específica, mas Mateus gosta de ajuntar palavras mais ou menos por tópico, então o resto do capítulo fala sobre várias coisas. Mas vamos agora mais para o final do capítulo, que diz o seguinte, versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então ele está falando sobre um princípio de que o próprio Jesus veio, né, como fala em João 1, o próprio Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então essa questão é, quem vai receber Jesus? Na época que ele estava aqui na terra, as pessoas podiam receber o próprio Jesus, que era Deus em carne. Mas na maioria da história, né, durante 3 anos curtos, Jesus estava ministrando, trazendo o reino de Deus, e os homens tinham a oportunidade de receber ou rejeitar Jesus. Mas no restante da história, fora aqueles 3 anos e meio de Jesus, no restante da história, como é que as pessoas recebem ou não recebem Jesus? Como é que as pessoas recebem ou não recebem Deus? É através dos seus servos, como ele diz. Quem recebe? Jesus já está, mesmo na terra, ele já está mostrando como que vai funcionar. Eu estou enviando vocês. Se alguém receber vocês, é a mesma coisa de me receber. E quem me recebe, está recebendo o meu Pai. Versículo 41. Quem recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, não tem tudo a ver com essa mulher sunamita? Ela recebeu o profeta sem saber, né? Hebreus 13 também falou isso. Se vocês forem hospitaleiros, se vocês tratarem bem, de repente vocês vão receber um anjo sem saber. Porque se você receber um anjo sabendo que é anjo, não tem tanto valor para Deus. Mas se você receber um anjo sem saber que é anjo, Deus vai dar muito valor nisso, percebe? Então, por isso que eu estou enfatizando tanto. A mulher sunamita, ela recebeu Eliseu sem saber. Isso é a minha opinião. Não tá dizendo isso no texto lá, mas minha opinião é que ela recebeu Eliseu inicialmente sem saber quem ele era. Mas algo dizia para ela, tem algo de Deus aqui, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Então, é um assunto difícil da gente dizer como funciona. Deus não está falando que é para receber só servos dele. É para, né, no caso dos discípulos, eles iam na casa das pessoas. Mas eu estou falando também sobre receber. Se nós, aqui está dizendo, se você recebe um profeta, como profeta, não é título, né? Não é uma questão de título. A mulher recebeu Eliseu porque ela viu Deus nele, mas ela recebeu antes mesmo de saber que Deus estava nele. Então tem tudo isso, nós devemos receber todas as pessoas, nós devemos tratar todas as pessoas com dignidade. Eu não sei como fazer isso, eu fico sempre em luta interior quando eu vou atender uma pessoa no meu portão. Como que eu vou tratar essa pessoa? O que eu posso dar? Eu estou pegando aquela pessoa que dorme na rua, eu estou trazendo dentro da minha casa? Eu não aprendi como fazer isso. Eu sei de pessoas que fazem isso, né? Mas eu não sei exatamente como fazer isso. Mas existe algo que nós devemos fazer para qualquer pessoa, no mínimo tratar a pessoa com dignidade, no mínimo tratar a pessoa como uma pessoa importante, não tratar a pessoa com, tô aqui, pega essa aqui e vai embora, deixa, eu estou fazendo outra coisa, me deixa em paz. Como que nós estamos? Você trataria uma pessoa importante daquela maneira? É isso que ele está dizendo. Você vai tratar uma pessoa sem saber quem ele é, mas você vai tratar com cuidado. Agora, aqui está dizendo especialmente, e isso me chamou bastante atenção, quero mostrar um ou dois outros textos, onde tem algo especial. Nós não sabemos quem é discípulo de Jesus, então nós devemos tratar todas as pessoas assim, entendem? Agora, tem algo especial, porque se nós queremos hospedar, eu estou usando essa palavra hospedar, tem ficado mais vivo, porque tem um livro que recomendo para quem ainda não leu, que se chama A Presença, não sei se alguns já viram, sim, mas é um livro maravilhoso, foi traduzido em inglês, e o inglês, o título não é só A Presença. No inglês, o título é Hospedando a presença de Deus. Então, não é aquela coisa assim, Deus, eu quero a tua presença. Uma experiência passageira. Esse livro, ele fala muito sobre o desejo de Deus de habitar entre nós, e a nossa missão, o nosso chamado é hospedar. Não é sentir a presença de Deus aos domingos, ou de vez em quando, num momento especial. É hospedar a presença de Deus. É querer que a presença de Deus habite permanentemente comigo. E é isso que me chamou a atenção nessa mulher. Ela convidou Eliseu para comer, mas ela sentia algo atraindo. E não era, ela não estava pensando o que esse homem pode fazer por mim. Ela estava pensando como eu posso estar mais perto dessa presença santa de Deus que está nele. Então, existe algo que nós precisamos fazer para tratar todas as pessoas com dignidade, ajudar, compartilhar, repartir nossos bens, mas existe algo também que tem a ver com onde está a presença de Deus, como eu posso fazer com que a presença de Deus seja bem-vinda, seja que Deus, assim como Eliseu, ele ficou à vontade na casa dessa mulher. Primeiro ele passou lá várias vezes para comer, depois ela falou assim, não, pode dormir aqui. Então ele foi ficando à vontade. É isso que Deus quer, que nós o recebamos, que nós possamos hospedar a presença de Deus. Mas a presença de Deus, que todo mundo quer, o único problema, como alguém disse, o único problema com a igreja são as pessoas. A única coisa, a gente quer Deus, mas as pessoas me perturbam, as pessoas têm problemas, as pessoas são inconvenientes, não é? A gente quer Deus, eu quero a presença de Deus, mas as pessoas trazem problemas, mas Jesus não vem sem as pessoas. Jesus vem através das pessoas, em hospedar as pessoas, em abençoar as pessoas, nós trazemos a presença de Deus para perto de nós. Então, é isso que Jesus está falando, quem recebe vocês está me recebendo. Então, vamos inverter isso. Se eu receber alguém, e ele chega ao ponto, assim, esse versículo 2 é bem conhecido, se você der um copo d'água, gente, um copo d'água é barato, né? É fácil a gente fazer isso não custa muito para mim, mas ele está falando assim, se você fizer ao menos isso, por ele ser meu discípulo, isso não está dizendo, eu quero assim, não, o cara não tem nada a ver com Deus, então eu não vou receber, não é isso que ele está dizendo, mas ele está dizendo que tem algo a mais, e primeiro lugar, a gente não sabe onde está a presença de Deus. A gente não sabe com quem está. A gente não sabe como nós vamos encontrar. E aí, nós, há muito tempo, nós fizemos até uma edição da revista Impacto sobre isso, Encontrando Deus nos Pobres. Porque Madre Teresa fazia isso e tantas pessoas têm descoberto como acolher Jesus através de pessoas que aparentemente não estão servindo a ele. Então, vamos ver esse outro texto em Mateus 25. Mateus Mateus 25 tem três parábolas, mas é na terceira parábola, é aquela das dos bodes e das ovelhas. Então, ele coloca todas as nações, versículo 32, Mateus 25, começa no versículo 31 a parábola, né? Mas no versículo 32 fala que todas as nações se reunirão diante dele e ele vai separar todas em ovelhas e bodes. E as ovelhas ele fala, versículo 34, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, pois tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, quando foi que tudo isso aconteceu? Quando foi? Eu não lembro de ter hospedado o Senhor, eu não lembro de ter dado comida para o Senhor, eu não lembro de ter dado roupa, não lembro de ter visitado. Aí ele fala no versículo 40, ao que lhes responderá o rei, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos. Então me chamou a atenção disso novamente. Ele está falando especialmente de cuidar, de receber. E isso é muito enfatizado no Novo Testamento, não vou ter tempo para explorar isso. Na igreja primitiva, eles vendiam os bens e davam. Eles não eram um grupo fechado, eu só dou para quem é convertido. Eu não sei como explicar essa diferença, porque para nós fica difícil. A gente tem aquele versículo em Gálatas 6, fala assim, para fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, isso tá fazendo uma discriminação, não é para ajudar quem não é irmão, né? Claro que não é isso, mas eu queria só mostrar esse aspecto que Jesus dá muito valor em quem recebe alguém como sendo enviado por ele. E como a gente nunca sabe quem é quem, a gente deve receber todos, mas o que a gente quer, quem não conhece a Jesus, que venha conhecê-lo, mas o que a gente quer é hospedar a presença de Deus. Que Jesus disfarçado, tem várias histórias, né? Algumas verdadeiras, algumas lendas. Tolstói tem uma história bonita que nem lembro dos detalhes mais, de como parece que um sapateiro recebeu revelação, falou no sonho, sei lá, que ele ia receber Jesus, e ele ficou o dia inteiro pensando que ele ia receber Jesus, e passava um, ele ajudava, passava outro, ajudava, mas cadê Jesus? Jesus não vem, falou que vinha e não vem, né? E aí no fim do dia ele descobre que Jesus tinha visitado ele várias vezes durante o dia através daquelas pessoas, e tem muitas histórias bonitas sobre isso. Então a gente não sabe onde Jesus está, mas esse é enfatizado aqui que é desses meus pequeninos irmãos. Depois ele fala a mesma coisa com os bodes, com as pessoas que não trataram Jesus assim, eles também perguntam, mas quando foi que a gente não fez isso? E aí no versículo 45 ele fala, todas as vezes que o deixaste de fazer a um desses pequeninos, daqui ele não fala irmãos, né? Mas é enfatizado no texto que tem a ver com receber, com tratar, tem a ver com a gente cuidar, se interessar, orar por pessoas que estão passando por perseguição, missionários, por pessoas próximas, por pessoas longe. Tem muitas e muitas aplicações que todo mundo já sabe como fazer, mas há algo aqui que eu creio que Deus quer nos mostrar, é algo que está acima. No Novo Testamento não falava assim, gente, tem líderes, tem pastores. Eu falo essas coisas com muito temor, que eu não estou querendo criar uma atitude crítica, não estou querendo falar contra ninguém. Eu só estou falando assim, no Novo Testamento é muito enfatizado isso. Nós devemos acolher nossos irmãos. Na igreja primitiva não tinha ninguém necessitado, porque as pessoas estavam constantemente repartindo o que tinha com todos. Então, isso de receber, de tratar um outro irmão, uma irmã, alguém em necessidade, como se fosse o próprio Cristo, isso é muito, muito forte. Ok, agora eu quero falar sobre, aconteceu durante a vida de Jesus, então as pessoas estavam fazendo isso com Jesus, mas tem uma história muito bonita sobre hospedar Jesus no Novo Testamento. Alguém está lembrando de quem estou pensando? Né? Não eram discípulos, não eram pessoas importantes. Né? Alguém tinha uma família no tempo do Novo Testamento que hospedava Jesus, e Jesus ficava muito contente na casa deles. De quem que eu estou falando? Marta e Maria, né? E Lázaro. Né? Então, vamos ver primeiro em Lucas capítulo 10, porque isso pode também nos inspirar, e lembrando então que o hospedar Jesus hoje, se nós nos perguntássemos, né, se todos nós nos perguntássemos, como já falei, se todo mundo pensasse, se você gostaria de receber Jesus na sua casa, qual seria a sua reação? Né, provavelmente um misto. Eu queria muito, mas eu não sou digno, é mais ou menos isso. Eu acho que todo mundo vai ter as duas reações. Puxa, que honra, que prazer. Será que eu podia receber Jesus na minha casa? Mas aí vem aquela coisa, mas Jesus viria para minha casa? Eu não sei cuidar dele direito, eu não sei oferecer algo digno para ele, a minha vida não é digna. Assim, a gente teria muitos temores também. Mas aqui, né, tem a famosa história aqui em Lucas 10, 38, que não sei se aqui é a primeira vez, Betânia era um lugar que ficava bem próximo a Jerusalém. E indo, versículo 38, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, olha quem, é muito interessante, né? Que todo mundo sabe que depois quem vai agradar Jesus mais, pelo menos a gente tem essa ideia, né? Quem vai agradar Jesus mais é Maria. Mas quem recebeu, quem fez o papel da mulher sunamita? Quem provavelmente insistiu, Jesus, vem, fica aqui, come aqui com a gente? Eu acho que foi Marta, porque Maria não... Ela é mais, sim, mais retraída, mais assim, você não vê Marta, Maria já na frente. Marta é aquela assim, vem Jesus, vem aqui dentro, fica aqui, vou fazer um almoço tal, assim. Essa é a Marta. E Marta fez Jesus se sentir bem na casa dela. Então a gente não pode pensar só no que vem depois. Ah, Marta, você está cuidando de muitas coisas, mas só aquela outra que é necessária. Faz parte, mas Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, até hoje a gente fica discutindo, mas não pode ser só Maria, tem que ser Marta também e tal. A gente pensa muito sobre os papéis diferentes e tudo. Claro que aqui, essa história aqui, Jesus depois fala com Marta, olha Marta, né? Marta teve uma atitude errada, né? Assim, que ela estava fazendo o papel dela, mas ela queria que Maria também, né? Assim, talvez Marta até tivesse, assim, Maria, venha, vamos trabalhar juntos depois do almoço, nós duas vamos sentar aos pés de Jesus. Não sei se Marta pensou assim. Mas, de qualquer forma, né, ela teve aquela atitude, assim, Jesus, fala com Maria para me ajudar. E Jesus fala assim, Marta, Marta, você está distraída, você está preocupada, você está focada em muitas coisas, mas, na verdade, o que me faz querer vir aqui não é o almoço. O que me faz querer vir aqui? Claro, Marta estava fazendo isso, essa atitude foi boa para Jesus. Mas o que Jesus queria era essa atitude de Maria. Então a gente aprende isso. Mas eu queria só chamar atenção para agora, antes de ler em João, João que fala mais sobre essa família, mas vamos ver aqui em Mateus 21, uma coisa assim, bem interessante é que Jesus, ele no, principalmente no final, pouco antes da morte dele, ele ia para Jerusalém, no capítulo 21 tem a história da purificação do templo, que ele expulsa os cambistas, tal, versículo 15, vendo então os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Então, esse versículo, em um versículo só, resume uma atitude muito triste em relação a Jesus, porque se tivesse falado assim, olha, os sacerdotes, eles ficaram bravos porque Jesus expulsou os cambistas, tirou o lucro deles, sei lá o que estava acontecendo ali. Mas o versículo 15 não fala disso. Fala assim, que eles viram as maravilhas que Jesus fazia, os milagres, as coisas que ele fazia. Eles viam as crianças aclamando Jesus, mas eles ficaram indignados. E esse contraste aqui é muito forte, né? Aí Jesus pergunta, né? Versículo 16, ouves o que esses dizem? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Eles perguntaram, ouves o que esses dizem? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de crianças e pequeninos tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Então esse contraste, vários homens de Deus têm feito ensinos maravilhosos baseado nesse texto, mostrando que Jesus, ele foi várias vezes para Jerusalém, mas principalmente aqui no fim, ele não encontrou em toda Jerusalém, que é a cidade de Davi, é a cidade que tem a simbologia, que tem o significado de lá que vai receber Jesus. Tanto sim, tem um aspecto literal, que Jesus vai voltar para Israel, vai voltar para Jerusalém para reinar, mas tem um sentido muito mais amplo, que nós fazemos parte da cidade de Deus, da casa de Deus, que nós somos chamados para hospedar Jesus. Jesus vem para morar conosco. Então Jerusalém tem esse significado, mas Jesus veio para Jerusalém. Jesus estava falando, ele acabou de expulsar os cambistas do templo, dizendo, não façam da casa do meu pai um lugar de comércio. Esse aqui é para ser um lugar de oração, esse aqui é para ser um lugar para a presença de Deus. Vocês transformaram a casa do meu pai, o zelo da casa de Deus consumiu Jesus, porque ele queria que Deus tivesse um lugar para habitar. Então, os sacerdotes, os responsáveis pelo templo, não aceitaram as palavras de Jesus, não aceitaram a repreensão, ficaram bravos, e aí tem essa frase tão, tão dramática, tão comovente, que Jesus é como se ele não achasse em toda Jerusalém um lugar para ficar. Então ele saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Será onde que ele foi? Né? Para onde que ele foi? Foi, com certeza, para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Inclusive, depois, outros evangelhos vão falar sobre isso depois. Então, de manhã ele voltou. Ele não estava indo embora de Jerusalém, porque ele não tinha mais nada para fazer lá. Ele dormia em Betânia, mas depois ele voltava para Jerusalém. Então, essa coisa de criar um lugar para Jesus ser abrigado. Agora vamos para o Evangelho de João. Só para a gente pegar mais, assim, é um assunto extenso, mas eu só queria chamar a atenção para alguns fatos aqui para a gente pensar nesse aspecto de convidar, de hospedar Jesus, né? O que que essa família tinha feito, né? Então, em João 11, vai contar a história de Lázaro, que morreu. Versículo 1, João 11, 1, estava enfermo. Certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era esta Maria, cujo irmão agora estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Na verdade, isso não aconteceu ainda. Vai relatar no capítulo 12, que vem depois. Mas estava identificando quem é essa Maria. Aí falaram, né, mandaram mensagem para Jesus e tal, mas eu queria mostrar o versículo 5. Essa família, então, outra vez, a gente pensa, Jesus veio, como Deus mandou Eliseu também, para pessoas comuns. Não é porque a pessoa é importante ou não importante que vai chamar a atenção de Deus, mas a gente fica pensando, se Marta e Maria não tivessem acolhido Jesus, se não tivesse já um relacionamento com Jesus, será que teria acontecido a ressurreição de Lázaro? Porque a história é muito clara aqui, versículo 5, Jesus, eles mandaram falar com Jesus. Primeiro sim, se não tivesse esse relacionamento, eles, né, poderiam talvez, tinha outras pessoas que mandavam, chama Jesus, a gente tem, meu servo está doente, minha filha está doente, sei lá, eles falavam com Jesus. Mas eles tinham um relacionamento. Só que quando eles começaram um relacionamento, assim com a mulher sunamita, não tinha nada, eles não estavam recebendo Jesus porque precisavam. Entende o que essa história está mostrando? Depois vai acontecer esse grande milagre, um dos maiores milagres, talvez, né, o milagre que mais chama atenção na vida de Jesus. Ele ressuscitou outros mortos, mas nenhuma das três ressurreições é tão forte como essa história de Lázaro, né? E com certeza é um milagre, ficou 4 dias morto e tal. Assim, é um milagre que chama muita atenção. De onde veio esse milagre? Veio de um relacionamento de hospedar Jesus. Então, versículo 5 diz isso de uma forma muito simples. Jesus amava. Agora, outra vez, os detalhes não são por acaso. Quem ficava aos pés de Jesus? Maria. Jesus amava todos, mas por alguma razão, nem o nome de Maria é citado no versículo 5. Jesus, quem que Jesus amava? Marta. Porque ela era como se fosse assim, ela era cabeça, ela era iniciativa, ela era a pessoa que mais aparecia, era, com certeza, era ela que chamava Jesus, era ela que fazia Jesus se sentir, mas vem Jesus, fica aqui conosco, insistia. Então Jesus amava Marta e sua irmã e seu irmão, mas é quase como se fosse, ele amava, lógico, né? Ele amava Maria por causa de Maria, ele amava cada um, né? Mas assim, a ordem aqui eu acho que é significativa, né? A ordem é algo assim, interessante. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Agora vamos lá para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, diz assim, 6 dias antes da Páscoa. Que Páscoa é essa? Houve várias Páscoas, né? Jesus ministrou durante 3 anos, sim, mas houve várias Páscoas, mas essa aqui é a Páscoa, é a Páscoa da morte de Jesus. Então, capítulo 12 de João seria assim, você poderia dizer de outra forma, 6 dias antes de Jesus morrer. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Por que ele está indo para Betânia? Porque lá ele é hospedado, lá ele é recebido, lá ele se sente bem. Irmãos, eu tô, assim, isso me impressionou. Eu, assim, não estou falando de algo que eu sei fazer, que eu faço. Eu estou falando assim, isso é maravilhoso, isso é tremendo. A mulher sunamita, ela desencadeou muitas coisas na vida dela e da família, porque ela quis hospedar o profeta de Deus, né? E ela fez isso porque ela queria Deus mais perto dela. Então, tem as duas coisas: você não faz só para as pessoas, mas também você não fica pensando assim, ah, Deus, eu quero o Senhor na minha vida, mas não quero me envolver com outras pessoas, né? Você percebe, tem dois extremos, né? Como em todas as coisas, eu posso fazer as coisas para as pessoas, para tratar bem as pessoas, para ser bem elogiado pelas pessoas. Eu estou querendo mostrar, nós fazemos para as pessoas, nós amamos as pessoas, devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas, mas no fundo, como que a gente consegue amar, receber e tratar bem as pessoas? Isso não está dentro de nós. Nós fazemos isso porque nós estamos fazendo para Jesus. Um grande amigo meu perdeu o ano passado a esposa, depois de 3 anos lutando contra o câncer. Assim, ele me contou algumas coisas assim, do que aconteceu nessa experiência. E realmente assim, foi um período assim, difícil, principalmente no fim, não sei se dos 3 anos assim, de lutar contra a enfermidade, talvez com certeza assim, mais o último ano assim, ela precisava de muitos cuidados. Ele falou que ele quase não dormia à noite cuidando dela assim, e ele falou assim, que o que mantinha assim, a esposa, isso é esposa, não é uma pessoa estranha, né? A esposa que ele amava muito, mas ele falou assim, que o que mantinha a força que ele recebeu, que assim, ele começa a contar, a gente pergunta assim, de onde que vem essa força? Como que você pode fazer isso? E a força que vinha dele era, ele falava todos os dias, eu estou fazendo isso para Jesus. Na minha esposa, eu carrego, dou banho, cuido, alimento, faço todas as coisas como se estivesse fazendo para Jesus. Então, isso que eu queria dizer assim, o hospedar Jesus na nossa casa, pode ser alimentação, pode ser hospedar na sua casa, mas pode ser outras coisas também, não é só isso. São muitas maneiras, e não é assim uma pessoa importante, pode ser uma pessoa da família. Lógico que você cuidar de alguém da família, você tem mais, assim, existe, é mais natural, é mais fácil, né? Tem o caso da Madre Teresa e todas as pessoas que cuidavam, assim, elas iam atrás, acho que todo mundo conhece a história de como ela trabalhava, mas ela ia atrás, numa grande cidade, elas saíam e buscavam pessoas que estavam caídas na rua, que talvez não, algumas delas não iam sobreviver, não iam depois ficar gratos eternamente a elas, mas que estavam morrendo. Então, é fazer como para Jesus. Então olha só como essa família recebia Jesus. Então 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Quem estava servindo? Olha, isso aqui é maravilhoso, né? Jesus tinha falado isso com Marta, mas ele não estava falando com ela para não servir. Naquele momento, ela tinha que ter focado em outra coisa, mas não era ruim o dom dela. Ele não estava dizendo, Marta, para com isso, seja Maria o tempo todo, não. Ele estava dizendo, esse é o momento que uma coisa é necessária. Você vai ficar fazendo almoço quando o mestre está falando palavras de vida na sua casa? Larga tudo, tem momentos que a gente tem que largar tudo, não é isso? Agora Marta estava aqui servindo e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Agora Maria sobressai outra vez, realmente ela tem algo de muito precioso, porque nesse momento Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. E aí, falaram, essa história é contada nos outros evangelhos e não fala quem é. Mas aqui nós descobrimos que é Maria, Maria, irmã de Marta, que faz isso. ela pega algo muito caro e as pessoas falam assim, mas que desperdício. Que desperdício. Podia. Aí isso começa a ficar com dó dos pobres. Podia ter dado isso aqui para os pobres. Né? E aí você tem as duas coisas, porque aí Jesus fala. Aí você tem essa situação em que ele fala assim, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas na verdade, nos pobres você vai encontrar Jesus. Porque agora, hoje eu não quero dar, eu não quero desperdiçar meu perfume, aquilo que eu tenho de mais precioso, eu não quero dar para os pobres, mas hoje é para os pobres, porque onde você vai achar Jesus? Né? Com Jesus aqui, estava em outro lugar, fala que estava preparando, ungindo por causa da morte, né? Aqui ele fala, né? No versículo 7, né? Ela guardou esse perfume para o dia do meu enterro, né? Então, é isso, gente. Tem muitas coisas que a gente poderia meditar sobre isso, mas eu só quis trazer assim, à tona esse pensamento, né? Que assim como a mulher sunamita, como ela cuidou de Eliseu, isso foi algo que tocou no coração de Deus. Tocou profundamente no coração de Deus, né? Ela fez aquilo com temor, ela fez aquilo com reverência, ela fez aquilo com muita sinceridade e sem pedir nada a Deus por isso. É uma entrega, é um derramar e é isso que vai fazer com que a presença de Deus venha sobre nós, né? Ah, deixa eu só ler esse texto em João capítulo 1. A gente sabe dos outros evangelhos, assim, é mais, um pouco mais conhecida a história do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, os céus foram abertos e o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Então só queria completar esse pensamento assim, da hospedagem, isso aí também nesse livro A Presença, ele fala bastante sobre isso. Em João 1, versículo 32. Então, João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba. E qual que é o verbo que fala na sua Bíblia? O Espírito Santo desceu e fez o quê? Repousou. A minha fala permaneceu. É habitar, é ficar para sempre. Não foi uma experiência passageira, não foi assim, ai, que coisa maravilhosa, depois passa e não tem mais. Né? Então, no livro A Presença, ele usa uma figura, assim, ele imagina, assim, porque fala assim, o Espírito Santo veio, né, continuando, fala assim, versículo 33, eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse. E olha que Jesus era primo dele, né, era para conhecer. Ele falou assim, eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e permanecer ou repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. E depois no capítulo de João 3 fala assim que o Espírito Santo não foi dado por medida, mas ficou inteiramente sobre ele. Então a Bíblia compara o Espírito Santo a uma pomba. A pomba você facilmente espanta, mas o Espírito Santo ficou sobre Jesus. Então ele falou assim, imagine sim Jesus por todo lugar que ele ia e a pomba no ombro dele. Né? Se ele fizesse alguma coisa, ele podia espantar, ele podia mandar embora, né? Que infelizmente é o que acontece muito conosco, né? Mas o Espírito Santo veio e permaneceu. Então, esse é o nosso desejo de que permaneça. Né? A casa digna que ele falou para os discípulos procurarem é onde assim, tem a habitação de Deus individualmente em nós, mas tem essa coisa coletiva, minha família, minha casa, meu grupo. O que nós queremos é que Jesus permaneça, que ele habite, que nós possamos de verdade hospedá-lo. Senhor Jesus, pedimos que de alguma forma o Teu Espírito Santo possa nos tocar nesta manhã, Senhor. Que possamos verdadeiramente desejar a Tua permanência conosco. Assim como a Sunamita, ela fez alguma coisa, ela queria mais, ela queria que o Senhor ficasse mais com ela e ela sentiu que aquele homem de Deus estava trazendo a presença de Deus para a casa dela. Então eles foram construir um quarto para que ele pudesse ficar mais tempo lá. Senhor Jesus, o que é que nós devemos fazer? Sabemos que não é uma construção física em si, mas talvez seja também para abençoar alguém. Enfim, nós não sabemos o que nós podemos ou como nós podemos hospedar o Senhor, trazer o Senhor para mais perto de nós. Ó Deus, sabemos que o Teu Espírito pode estar com cada um de nós, buscar o Senhor, mas vemos essa verdade na Tua Palavra, que o Senhor vem para mais perto de nós através de pessoas que o Senhor nos envia, e podem ser pessoas pequenas, podem ser pessoas que não aparecem, não é para ganhar vantagem, não é para achar que nós estamos hospedando uma pessoa importante. Às vezes nós até nos expomos a fazer isso porque alguém é importante, mas Senhor, Ele falou assim, os pequeninos. Então, Senhor, ajuda-nos a ser como Marta, como Maria. Ó Deus, ajuda-nos a saber como hospedar o Senhor, como nós podemos trazer o Senhor para mais perto de nós. Em nome de Jesus. Amém.